No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Eu desejo que todas as crianças possam ter uma família, uma casa, não passem fome e possam estudar. Eu sou a Sofia, tenho 10 anos e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O tema do programa de hoje é educação infantil. No Brasil, o número de crianças na pré-escola subiu de 72,5 em 2005 para 89,1 em 2014. Educação infantil é fundamental na vida de uma criança. É nesta fase que a criança desenvolve suas habilidades cognitivas, físicas e socioemocionais. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que essa discussão de hoje vem bem a calhar, né? Estamos na Semana da Criança, né?
Muito, é verdade. Para conversar sobre esse tema, eu recebo duas importantes convidadas. A Luciane Souza Soares, da Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela. Ela é pedagoga, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Também professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Boa tarde, Luciane.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Observatório. Luciane, como é que você vê hoje a educação infantil no país?
Bom, como você disse, é a principal fase da educação básica. Lá na EMEI Nelson Mandela, a gente gira em torno do protagonismo infantil, né? A gente acredita que a fala e as vozes da criança são essenciais para que ela possa desenvolver a sua autonomia e a sua gestão enquanto indivíduo, enquanto membro hoje de uma pequena comunidade que é a escola, mas que se estende à família, aos seus espaços de lazer.
A internet tem sido importante nesse processo?
Tem. Tem. Porque é ali que se dá, né? Todo o desenvolvimento e a constituição, né, da criança. Então essa relação ela vem sendo cada dia mais importante e desenvolvida e querida dentro da vidinha.
Muito bem. A nossa outra convidada é a Adriana Castro, da Associação Educacional Labor. Ela é pedagoga, doutoranda em educação, formadora e palestrante em consultas de profissionais. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito prazer. Uma delícia estar aqui para a gente falar de educação.
Adriana, a pergunta que eu fiz a Luciana é a respeito da internet. Agora, eu gostaria de saber, o professor de educação infantil, ele está consciente da importância do papel dele?
Eu acredito que ele está caminhando para essa consciência, mas ele ainda não a tem. Uhum. Né?
Porque, por
quê? Tamanha potencialidade da internet hoje nos meios de comunicação e para a criança. Né? A criança se apoderou de uma tecnologia de tal forma que o professor não está acompanhando. Né? Então, nós pegamos o digital e essa criança que tem o touchscreen, né, que é o dedinho rápido demais, ele consegue mexer em games, ele consegue entender uma linguagem estrangeira a partir desse conhecimento, mas ele então, ele, esse professor não acompanha tudo isso. Né? E a maneira como se faz a prática da sala de aula, como ferramenta que deveria ser utilizada, ainda está um pouquinho além, né?
E em relação à família, ela compreende? Se o professor não compreende que o papel dele é de facilitador no momento, e a família, como ela entra nesse ambiente da nova educação infantil?
Então, nós tivemos o BNCC a partir de 2013 com a implementação da obrigatoriedade da educação infantil, né? Então, houve aí uma obrigatoriedade. As famílias eram obrigadas a colocar as crianças, tanto nas creches, e daí, a partir daí, né, dos 4 aos 5 anos e 11 meses. E assim, está meio terceirizado, nós diríamos, né? Porque essa família está muito fragilizada no seu aspecto.
Falamos também de uma nova família, né?
Sim,
que a mulher tem um papel relevante, né?
Né? Então, a escola acabou pegando muita responsabilidade que ela não vai dar conta sozinha. Então tem que haver essa parceria o tempo inteiro, essa troca o tempo inteiro de escola e família.
E aí eu acho que o grande barato da escola é entender que você pode trazer a família para dentro através de recursos diversos. Nós, na IMEI Nelson Mandela, a gente tem as figuras de afeto, porque a gente acredita que é o afeto que mobiliza todas as aprendizagens e a constituição do ser humano. E através dessa interação que todos os atores da escola acabam tendo com essas figuras de afeto, a gente traz a família, porque a família fica curiosa, né? Quem são essas pessoas? E se deparam com bonecos em tamanho natural e que contam uma história, e a escola acaba sendo mágica, ela acaba trazendo a fantasia e a magia para dentro de casa, porque as famílias também se envolvem. E aí a gente deixa a internet um pouquinho de lado, a gente deixa a tecnologia um pouquinho de lado para entender os espaços e os tempos da criança enquanto criança de fato.
Estou entendendo que vocês agora estão enfatizando o papel do professor, que ele precisa mudar, que ele tem que ser um facilitador, e da própria família. Então eu quero repercutir com vocês um episódio que aconteceu recentemente aqui no nosso estado, que é aquele ator nu que a criança interagiu. E nós vimos uma discussão muito medíocre nas redes sociais a respeito desse assunto. Eu queria ouvi-las.
Pode começar.
Olha, eu diria a partir do senso da arte, né? Nós pegamos a Capela Sistina. Capela Sistina tinha o nu. E o nu artístico que promoveu.
Era Deus criando o homem?
Sim, né? E que promoveu naquela época. Imagina o que deve ter provocado no ser humano numa situação. Então, assim, esse nu artístico, dado didático, dado de aprendizagem, ele não deveria ser tão assustador, né? Nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de complexidade humana. Mas a maneira como é colocado e postado nas diversas formas de ser exposto é que causa esse impacto na gente, né? Então, assim,
estamos falando de uma exposição que aconteceu no
MAN,
onde tinha um ator nu e a criança interagindo com ele. É importante destacar que os pais estavam juntos, participando, né? Da performance.
Não, e mais também, eu acho que precisa também destacar que essa interação da criança com esse artista não tinha conotação sexual.
Sim.
Ela estava mexendo no pé do artista, né? Antes que as pessoas falem que absurdo, a criança. Não. É no pé do artista. É claro, e é importante, a mãe estava presente e junto na interação.
Como é que vocês veem? Por favor, eu quero te ouvir.
É lógico que a gente tem alguns tabus aí, né, em relação à sexualidade, e na educação infantil. É um momento que tudo acontece, que eles se descobrem, que ele descobre o amigo, que ele descobre o corpo. Mas a gente precisa ter a noção também que os adultos às vezes criam bichos e monstros, e a gente deixa de escutar a criança e saber o que, que ela está entendendo daquilo tudo e o que ela tem a dizer sobre aquilo tudo. E a partir do momento que a gente consegue se desprender disso, que é algo muito difícil, porque já somos adultos, já perdemos a inocência, né? A gente está impregnado de uma série de valores morais, éticos, e que é um diferente do outro. Mas a partir do momento que a gente consegue transpor isso e ouvir o que a criança tem a dizer, e aí a gente pega vários exemplos que já aconteceram na escola, como o porquê nascemos, da onde viemos, como eu fui parar na barriga da minha mãe, ou porquê que o meu amigo é assim, é assado, e a gente para de ouvir a gente um pouco
e passa
a ouvi-los,
a interpretá-los, na verdade.
Olha que destaque que a Luciana deu, é importante.
Muito mais.
O que você está falando, eu acho que é fundamental. É, nós não ouvimos o nosso lado criança. E mais, ao discutir esse assunto, nós não conversamos com as crianças para ver qual foi o impacto nelas.
Sim. É uma ideia que a gente tem assim, uma criança faz um desenho e você vira e fala, olha que peixe lindo que você fez. Não é um peixe, professor, é você. Né? Então, a interpretação que a gente está dando para uma situação que, a partir do que ela está vendo? Né? Qual que é a importância do que ela está vendo para a construção de um saber?
Outro aspecto que eu também quero destacar, que vocês mencionaram, mas eu quero registrar novamente, é que aquela atividade, os pais estavam participando com a criança. Que é muito importante que vocês enfatizem isso na educação infantil. Sim. Quer dizer, os pais participando da atividade da criança.
Então, por isso que lá na Nelson Mandela, o nosso projeto político-pedagógico, ele é posto em prática junto com os pais, com a atividade voltada para os pais, junto com as crianças, para que essa relação, né, do que a gente está fazendo na escola, o que está sendo feito em casa, e a criança entender que a escola e em casa é um trabalho conjunto,
uma parceria,
né? É uma parceria para que ela se desenvolva, é muito importante. Né? É muito importante que o pai ele entenda o quão é relevante ir uma pesquisa para casa e ele responder junto com o filho. E mesmo que na educação infantil a criança não saiba ler, ela vem com seu papelzinho e lê o que o pai escreveu, e aí você pega depois para ler e é exatamente aquilo que estava escrito.
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode ser sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: secretário-geral parabeniza a ONG que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A Lalo Gelbert Delgado, da ONU News de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu parabéns à ONG Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, ICAN, na sigla em inglês, por receber o Prêmio Nobel da Paz deste ano. Em uma rede social, Guterres declarou que agora, mais do que nunca, é preciso um mundo sem armas nucleares. Para a alta representante da ONU para o desarmamento, Izumi Nakamitsu, o prêmio reconhece o trabalho da ICAN para chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas de qualquer uso de armas nucleares e suas ações em prol do Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Segundo Nakamitsu, o prêmio também reconhece o papel vital e indispensável da sociedade civil no avanço de aspirações comuns como paz, segurança e um mundo livre de armas nucleares. A representante afirmou ainda que a concessão do prêmio ocorre em um momento de crescente perigo nuclear, ressaltando que há uma ansiedade real e cada vez maior em relação à ameaça colocada pela existência de armas nucleares. Izumi Nakamitsu declarou que mais de 15 mil armas nucleares permanecem em estoques globais, muitas em níveis altos de alerta. Ela afirmou que milhões de pessoas no Nordeste da Ásia estão vivendo com medo de atividades perigosas e desestabilizadoras com mísseis nucleares e balísticos pela Coreia do Norte. Nakamitsu ressaltou que a realização de um mundo livre de armas nucleares continua sendo uma prioridade urgente das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Eu desejo que todas as crianças tenham carinho no Dia das Crianças. Eu sou a Valentina, tenho 6 anos. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a AACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas, os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso, preciso com urgência, palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença, palavras que se dizem.
Ao som de Titãs, Palavras, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de educação infantil. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Uma em cada quatro vítimas da escravidão moderna é criança. Uma pesquisa lançada no mês passado pela Organização Internacional do Trabalho e pela Fundação Walk Free, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações, revela a escala da escravidão moderna em todo o mundo. De acordo com o estudo, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna em 2016. Dessas, 10 milhões eram crianças. Aproximadamente um terço das crianças de 5 a 14 anos envolvidas em trabalho infantil estão fora da escola. Entre as crianças que realizam trabalhos perigosos, 38% das que têm de 5 a 14 anos e quase 2/3 das que têm de 15 a 17 anos trabalham mais de 43 horas semanais. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 news inéditos. youtube.com/observatório3setor. Acompanhe a gente também em nossas redes sociais. São mais de 200 mil pessoas de 40 países nos seguindo. facebook.com/observatório3setor e no Instagram, observatório3setor. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor alcança mais de 1 milhão de pessoas de mais de 40 países todos os meses. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não...
Agora vamos falar em cultura, Cleo.
Palavras não são boas.
Falando em cultura.
Porque sou um cientista, o meu papo é futuro e é lunático.
Muito bem, é o som do Guilherme Arantes, né?
É a música do Guilherme Arantes, sem dúvidas. E hoje, né, como não podia deixar de ser, nessa nossa semana da criança, nós temos uma dica especial para o Dia das Crianças. E vamos dar destaque, né, entre tantas atividades que acontecem na cidade de São Paulo, as atividades que são promovidas pelo SESC. Né, o SESC está promovendo uma série de atividades, não só na nossa cidade, como também em todo o estado, nas suas unidades espalhadas por várias cidades de São Paulo. E vamos dar prioridade para aquelas que são gratuitas, duas atividades gratuitas. A primeira delas, Barbatuquices com os Barbatuques, no Sesc Parque Dom Pedro II. Vai ser na própria quinta-feira, no dia 12, né, Dia das Crianças, das 15 às 15h50. O público é convidado a interagir com o grupo, que mistura show, com uma aula de música e usa o próprio corpo como instrumento musical, né? Batucando no peito, né? Utilizando a boca para fazer sons. Então, e o público é convidado para participar dessa atividade com os barbatus.
Espero que não dê polêmica, hein?
Eu espero que não também, né? Hoje em dia está tudo muito complicado, né? Como as pessoas dizem, o mundo está muito careta, né, Joel?
É verdade. Né?
E a outra,
onde está a revolução sexual dos anos 60?
Exatamente, acho que foi sepultado por esse conservadorismo, né? Mas enfim, esse acho que é tema para um outro programa.
É verdade.
Vai ter uma pauta boa para a gente discutir nos próximos programas. E a outra dica, também numa unidade do Sesc, no caso o Sesc Bom Retiro, é um show especial com a banda Pequeno Cidadão, que é formada pelos músicos Edgar Escandurra, né, do Ira, o Atacena Barros e o Antônio Pinto, que vai apresentar as músicas do seu disco, né, seu primeiro disco, né, do Pequeno Cidadão, e músicas novas também. O show do Pequeno Cidadão, da banda Pequeno Cidadão, acontecerá no Sesc Bom Retiro, das 16 às 19h30. E além dessas duas, existe uma série de outras atividades que você pode conferir no seguinte endereço: www.sescsp.org.br/programacal, tá? Programacal, programação sem a cedilha e sem o atil.
Muito bem.
Confira e divirta-se com seus filhos, com seus netos, seus sobrinhos, né? Aí, neste Dia das Crianças, na quinta-feira.
Boas dicas do Frank Valverde, trazendo sempre, todas as semanas, as novidades da cultura. Muito bem, nosso contato agora é com a presidente da PEOESP, Maria Isabel. Boa tarde, Maria Isabel.
Boa tarde a todos que nos ouvem através da Rádio Trianon. Sempre é uma satisfação falar com todos ao mesmo tempo.
Muito bem, Maria Isabel. A PEOESP realizou uma pesquisa?
Sim, nós realizamos uma pesquisa que ela avalia, né, a qualidade da educação sob o olhar de toda a sociedade, olhar de pais, né, de alunos e dos próprios professores, né?
E os principais resultados?
Os resultados são o seguinte, que 75% da população geral, e aí você está falando de alguém que está de fora olhando, né, para a educação, ela aponta, afirmam que as escolas públicas no estado de São Paulo pioraram nos últimos anos. Não é que mantiveram, né, pelo menos o que já estava ruim, pioraram. 60% dos pais, a mesma coisa, com mais 58% dos estudantes e 73% dos professores. Então, quer dizer, essa piora, ela tem se dado exatamente, e aí eles próprios apontam, né, que na verdade ela tem se dado exatamente pela falta de políticas públicas aí que, enfim, convide os alunos a ficarem nas escolas, né, e também, é claro, resolva os principais problemas. Os principais problemas, né, que são percebidos aí nas escolas estaduais, pela população em geral, primeiro, né, é a falta de segurança. Portanto, aquela pesquisa anterior que nós soltamos com relação à violência nas escolas, que 51% dos professores sofriam, né, sofrem de violência, com mais 39% dos alunos também tem violência entre os alunos, né? Isso é percebido também pela população em geral no que diz respeito à qualidade.
Maria Isabel,
Oi.
Essa pesquisa foi feita só nas escolas estaduais ou envolvendo também as escolas municipais e particulares,
estaduais,
e as privadas?
Foi feita nas estaduais.
Só nas estaduais. Então, ou seja, esses números se referem exclusivamente àquelas escolas que estão sob administração do governo do estado.
Do governo do estado, que é onde nós atuamos.
Claro, né? PEOESP, perfeito.
É, né? Exato.
Correto. E sim. Agora, tem dados também das outras escolas, no caso do município de São Paulo?
Aí, você vê, nós não fizemos, né, pesquisa no município.
Sim, mas você tem outros dados, tem alguns outros estudos? Ou esse...
Não, eu me proponho a fazer do estado, que já é numeroso, né? São quase 6 mil escolas no estado de São Paulo. E eu acho que quando a gente já nos debruçamos nisso, nós nos debruçamos nisso, sobre isso, aliás, e espalhado por todo o estado de São Paulo, né? Então, é uma pesquisa de fôlego. Ela não tem como você pensar que ó, acolá. Estamos falando de uma realidade estadual. É disso que eu estou falando.
Muito bem. Né? O Maria Isabel, essa pesquisa revelou, claro, uma falha nas políticas públicas do estado, é necessário investimentos, mas a PESP, do outro lado, tem também as condições péssimas de trabalho que alguns professores vivem nas escolas públicas da periferia, na questão da segurança. Está tudo muito bem registrado e documentado nessa pesquisa. Mas em relação ao professor, de que maneira a gente pode qualificar melhor o professor nesse momento?
Valorizado, tá? O professor hoje, junto com a escola, está no abandono. Eu acho que, eu não estou falando de questões pessoais, não é disso que eu falo. Eu falo que nós temos que assumir que esse é o mais importante profissional e ele precisa sim, né, ser valorizado, tanto no que diz respeito salarialmente, como as suas condições de trabalho, porque as escolas públicas que aí estão, ela ainda é o modelo de Dom João VI, quando a família real veio para o Brasil, né? Então, não mudou uma vírgula disso, e mais que isso também, a jornada estafante, os baixos salários levam os professores a ministrarem aulas não só na escola pública estadual, como também ir para a rede privada e rede municipal. Então isso acaba, de certa forma, dificultando muito a trabalho desse profissional. Agora, se o olhar for esse que nós temos percebido, né, de refutar tudo que é feito em termos de pesquisa, em termos de dizer, nós não vamos mexer uma linha, porque, enfim, o que está sendo feito está bom, desculpe, nós vamos chegar ao fim.
Muito bem, o Maria Isabel.
Baixo rebaixamento.
A gente vai convidar você para vir pessoalmente para a gente esmiuçar essa pesquisa.
Boa tarde.
Que ela é muito importante. De qualquer forma, a gente queria trazer a palavra. Muito bem, caiu a linha. Nós estávamos em contato com a presidente da PESP, a Maria Isabel. Estava falando sobre uma pesquisa realizada aqui no âmbito do estado de São Paulo. A gente vai retomar a ligação ou volta com ela numa outra oportunidade. Nós continuamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Bom, vamos retomar nossa conversa aqui com as nossas duas convidadas. Ainda tem pouco, no bloco anterior ficou no ar algumas coisas que você queria registrar a respeito. Nós estamos repercutindo ainda aquele evento, né, da interação da criança família, com aquele, da família.
É porque a Luciane, né, ela disse uma coisa tão importante, mas assim, tão importante para dentro da escola, que é o PPP. Né, o que, que é esse PPP? O PPP é um documento que é feito coletivamente, de forma participativa, com todos os atores, todos, envolvendo...
PPP significa...
Projeto político-pedagógico.
É bom que o nosso ouvinte não ouve essas muitas
político-pedagógico.
Então,
né?
Então a gente fala assim, esse projeto político-pedagógico, o próprio nome dele já diz, é político, político porque envolve todos os atores. E assim, quando há, porque na escola da Luciana ela disse que há isso, olha a diferença que se trata a família para dentro dessa escola. Quando se há esse documento movimentado, esse documento vivo, esse documento que foi construído de forma participativa, em que essa família é convidada, ele se sente pertencente. Então, nesse momento, ela vai conhecer tudo que vai acontecer, todas as ações dentro da escola.
E se envolver. Né, e se sentir parte. Né,
olha que importância isso. Então, quando você fala, por exemplo, desse papel da família, do papel da família no museu de arte, do papel da família para dentro da escola, do papel da família na formação da complexidade humana, né? Porque hoje a escola está além de se ler e escrever. A escola tem que pensar no humano para o humano. Uhum. Né? Então, quando você pensa nisso, e existe um projeto desse para ser construído dentro da escola, é fantástico, é formidável.
Quando é interessante isso, porque ainda em cima desse evento que aconteceu lá com a criança, que repercutiu muito, né, nas redes sociais, Que impacto ele tem nos pais, nas iniciativas que vocês vão desenvolver a partir de agora, se vocês estão sentindo um movimento na sociedade um tanto obscurantista?
Então, a partir do momento... Aí a gente volta de novo ao PPP, né? Que
certeza,
é um livro...
Com certeza, pelo que vocês vão falar, vocês estão contra o projeto Escola Sem Partidos, né?
Que é um documento que ele tem que estar vivo na escola o tempo todo. Então, quando você traz os pais para participar, eles estão por dentro do que a escola, no nosso caso, que trabalhamos com projeto, né? A gente não trabalha com conteúdos, mas sim com projetos que desencadeiam autonomia e reflexão. A gente se adianta a esse problema. Entende?
Claro, porque no projeto político-pedagógico, os pais já saberiam que teria uma atividade com o filho no MAN, com um ator que estaria nu. Anteriormente foi discutido isso, né?
Não. Mas na questão de como a escola trabalha e como a escola vê certos assuntos que permeiam ou o mundo infantil ou o mundo adulto, que acaba sendo colocado goela abaixo.
Ou a própria né? Escolarização, né? Qual é esse papel que a escola tem nessa função social dela?
Vamos continuar esse assunto?
Tá, vamos.
Depois do intervalo?
Vamos.
A gente volta dentro de instantes.
Ok.
Eu desejo para todas as crianças que elas aproveitem a infância, que elas tenham uma casa, uma comida para comer todos os dias e uma família que realmente ame elas. Eu sou a Letícia, tenho 10 anos e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto.
Ao som de Secos e Molhados, a música Fala. Nós voltamos com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando com Luciane Souza Soares sobre educação infantil. Ela é da Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela e a Diane de Castro, da Associação Educacional Labor. Muito bem, participação dos pais é importante, mas vocês falaram do projeto pedagógico no bloco anterior, projeto político-pedagógico, que ela é fundamental. Isso é uma prática disseminada nas escolas infantis ou é uma coisa que só vocês realizam lá na Nelson Mandela?
Não, toda escola ela tem pública, privada, instituições não governamentais, universidades têm que ter o seu projeto político-pedagógico, porque é ali que está pautada a visão, o objetivo da instituição e tudo mais. Eu acho que o grande barato da Nelson Mandela é que ele é vivo, né? Ele sai do papel. Então, eu brinco que desde que eu cheguei lá, eu vi a teoria tomando vida. Eu vi professores escutando os seus alunos, e por isso a música Fala, eu acho que tem a ver com isso. Eu fico em silêncio e te escuto e te ouço, e isso vai ser levado em consideração no meu planejamento, na fala com os meus pais, na fala com o meu par avançado, coordenador pedagógico.
Você
está
falando uma
diretor,
coisa muito importante,
professor.
É que os professores da sua escola estão conscientes que participam de um projeto coletivo educacional.
Sim.
E aí eles se engajam nesse projeto, né? Eles não estão lá como só profissionais, né? E eu via na fala da presidente da POSP, que é a grande crítica que se faz, que é esse distanciamento, né? Nós estamos registrando aqui a nossa falta de condições, de segurança, condições de trabalho, condições salariais, mas os professores que trabalham com educação no estado de São Paulo estão um pouco distantes, desvinculados desse projeto fundamental, né? Para o estado, para o país, que é a educação, né?
Eu vou fazer uma intervenção aí, porque a Luciana fala da escola dela, você percebe o brilho dos olhos ao falar desse projeto, né? Ou seja, o pertencimento que ela tem. E engraçado que eu viajo o Brasil inteiro com formação, e você chega em alguns lugares que eles falam assim, o que é isso? O que é isso? Que documento é esse? Ou, isso é balela, isso é só uma escrita, isso é só para colocar na gaveta, isso é só para aprovação de escola. Né? Então você se assusta, porque você fala assim, bom, cadê a visão, a missão dessa escola? Onde passa por isso? É um cotô para um covô nessa escola?
Qual é a relação que ela tem com a comunidade,
sim,
onde ela
sim.
Atua?
E como é que ela está construindo esses saberes para dentro da escola e trazendo essas pessoas que são integrantes, né? Essa integralidade da complexidade humana que precisa ser trabalhada dentro da escola. Então, assim, parabéns para a sua escola, parabéns por ter essa proposta, né? Porque esse projeto ele precisa realmente ser valorizado, ele precisa sim existir, e existir de forma dinâmica, existir para estar vivo, né?
Isso é muito importante, né, Frank?
Sem dúvida. Tratar da educação infantil significa você tratar a base da educação de um país como um todo, né? Porque quando a base vem boa, você tem certeza de que nas próximas etapas da educação você vai conseguir formar bons cidadãos. E ao passo que se você tem uma base que realmente já vem comprometida, não que você não possa corrigir, mas as dificuldades serão muito maiores, né?
O Franklin fala de uma coisa interessante, né? Tratar dessa base da educação infantil, eu costumo dizer assim, que crianças nós queremos para o futuro se o futuro já é agora.
Exatamente.
Né? O futuro já é agora.
E eu acho que outro diferencial é exatamente esse, a gente entender a criança hoje, né? Ela não é um vir a ser. Né? Ai, que ser humano, que cidadão ela será. Não, ela já é. Né? E a gente trabalha com esse pilar dentro da escola. Né? Qual é o teu compromisso, por exemplo, com as figuras de afeto? Né? Qual é o teu cuidar com essas figuras de afeto? Qual é a tua responsabilidade pela organização da nossa atividade, da nossa sala, da estrutura da escola, da decoração da escola? E isso, não só a criança, mas o pai também. Então, eles vão lá de sábado fazer almoço. E a gente almoça junto.
Há uma integração entre a comunidade e a escola. É fundamental. Eu estou em contato agora com o professor Márcio Seligman Silva, que ele é professor titular de teoria literária da Unicamp e pesquisador do CNPq. Ele vai falar de um importante acontecimento que vai ocorrer no dia 21/10. Boa tarde, professor.
Boa tarde, João. Prazer estar com você novamente.
Nós estamos falando sobre educação infantil. Abrimos aqui um espaço para falar da memória da violência ditatorial na América Latina. É um evento que deve acontecer entre o dia 21/10/2007, né, que começa às 11 horas, a 13/3/2018. Vai até o ano que vem.
Exatamente, João. É uma exposição chamada IATUS, a memória da violência ditatorial na América Latina, e tem tudo a ver com educação, que é um tema que se estão tratando aí hoje. Eu estava ouvindo com muito interesse justamente a formação da cidadania, João. Porque eu acho que hoje em dia pensar, lembrar das ditaduras que aconteceram recentemente na América, é a maior importância, porque tem um esquecimento que eu acho que é inadmissível. Se a gente lembrar desse passado, portanto, assim, uma posição aí. Então, nessa exposição, a gente está reunindo 8 artistas quatro brasileiros, quatro de fora, Valentino, artista do Chile, da Argentina e da Alemanha, né, o Marcelo Brodsky, da Argentina, um dos principais artistas que trabalham como comunicador na América Latina, e o Rodrigo Yannis, do Chile, o Alfonso Reis e o André Cris, da Alemanha, e do Brasil, o Alfonso Rodrigo, o Leila Dias, e o Camila Vian, e o Clara Vian. Todos artistas que trabalham com memória, já têm obras muito fortes com relação a essa questão da ditadura, né? Eu acho que é fundamental aquele que nós chamamos de paralaxe da arte, né? Tem uma capacidade de mostrar a realidade de uma outra maneira. Eles aproximam o passado do nosso presente, eles permitem uma identificação que existe, uma desidentificação com esse passado, que permite esquecer, que permite a manipulação, né, desse período ditatorial, que começa inclusive a ser edulcorado, valorizado por alguns políticos.
É verdade.
Então, a nossa proposta é
professor,
que é uma coisa pouco conhecida, fala.
Nós não estamos ouvindo direito a sua fala. Eu vou pedir para a produção refazer a ligação para a gente voltar com a nossa entrevista, porque é muito importante a gente registrar esse evento do Memorial da Resistência de São Paulo, que vai acontecer lá no Lago General Osório, em 66, na Santa Ifigênia, ali na Cracolândia, né? E que vai começar no dia 21 de outubro, agora, daqui duas semanas. Vamos. Gabriel, fazer a ligação com o professor, a gente volta dentro de instantes conversando sobre esse importante acontecimento.
Eu tenho uma questão para colocar para nossas convidadas de hoje. Sempre que a gente fala em educação infantil, as pessoas pensam, né, em geral, o senso comum, que criança vai lá só para aprender a ler e escrever. E não é isso, né? Educação infantil trabalha com uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta que é essencial, que é a brincadeira. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que é a questão da brincadeira no aprendizado de uma criança nessa fase que está na educação infantil?
Pode. Olha, que gostoso isso, né? Você brinca de aprender. A verdadeira brincadeira é aquela que você permite brincar de aprender, porque ali ele vai tratar das emoções, das sensações, ele vai aprender com a sensibilidade, ele vai conhecer o eu, o outro e nós, né? Que é um eixo que está imposto na BNCC. Tá? Então, assim, brincar é todo momento importante para uma criança. Quer mais do que é prazeroso, é gostoso?
Por isso que fala que essa época é a melhor época da vida. Nossa. Porque aí você cresce, vira adulto, você cai na educação coercitiva, que você, sim, é obrigado a brincar, sua avaliação sempre é mais rigorosa, e não é aquele lúdico do prazer de buscar um livro, de ler, de criar uma historinha.
E o quanto é a partir das brincadeiras que a gente consegue resgatar falas e atitudes das crianças que vão nos dar subsídios para preparar as aulas, para preparar outras atividades que engendrem outras brincadeiras mais complexas, outras aprendizagens. Então, é na brincadeira e é nessa coisa prazerosa, né? Gostosa,
do brincar, né? Que a verdade é o ressignificar.
E a partir de quando que essa prática pedagógica ela foi introduzida na escola no Brasil? Porque eu lembro quando eu era garoto, havia, e acho que o João também deve lembrar, tinha muito pouco espaço para brincadeira. A brincadeira era fora da sala de aula. Na sala de aula, jamais. Né? E eu percebo hoje, né, que eu acompanho, né, que a brincadeira ela faz parte do conteúdo da sala de aula. Né? Isso eu acho fundamental.
É muito importante. Nós já retomamos nosso contato com o professor Márcio Seringa Silva, que é professor titular de Teoria Literária da Unicamp. Professor Márcio, ele fazia uma colocação que eu quero repercutir com vocês, e nós vamos ouvi-lo já já. E ele falava que, olha, é um direito isso. Quer dizer, na verdade, esse modelo na Escola Mandela, que vocês estão desenvolvendo lá, Luciano, é um direito que a comunidade tem de ter uma educação de qualidade. E, às vezes, a gente perde esse... A população acha, nossa, o governo está... Não, é o direito que ela tem de ter essa educação, sobretudo a educação infantil, que vai formar novas gerações. E é isso que você falava, né, professor?
Oi, então, eu estava falando da importância, né, de se pensar certos momentos da história do Brasil que são, lamentavelmente, pouco iluminados. A gente tem uma tradição de pensar a história do ponto de vista daquilo que a gente pode pensar dos
e vindos. Corre o risco de cair no mesmo erro, né? Como está acontecendo agora.
De repetir os erros. Então, essa proposta da exposição, né, que se chama Hiatos, a Memória da Violência Ditatorial na América Latina, é justamente de repor, né, essa memória no Brasil, na Argentina e no Chile, pensar essas ditaduras como momentos de interrupção, de suspensão dos direitos, momentos extremamente violentos, mas também momentos que permitem que a gente reconheça que a nossa sociedade continua repetindo muitas dessas violências. Então, acho que é importante a gente voltar para esse passado para refletir criticamente sobre o nosso presente. A exposição ela abre no dia 21, agora de outubro, como você lembrou, às 11 horas, né, no Largo General Osório, 66, que é o Memorial da Resistência, onde fica ali dentro da Estação Pinacoteca.
Lembrando que aquela frase popular que se diz que brasileiro não tem memória, temos memória sim, tanto que está vindo esse memorial, essa exposição, para a gente lembrar um momento que o país viveu que a gente não quer que aconteça novamente.
Exatamente, Joel. Essa frase aí ela é uma frase manipuladora. Ela fala que o brasileiro não tem memória porque essa memória, ela é o tempo todo tenta se esquecer, né? Tenta se ocultar essa memória. Mas essa memória está aí, está na memória das pessoas, inclusive. Então, a questão do testemunho é fundamental. Não por acaso, na abertura da exposição, a gente está convidando operários da Volkswagen que foram vítimas da ditadura, porque existia uma cumplicidade entre corporações e a ditadura, né? Então é uma questão também que essa exposição tenta iluminar a relação que existia da sociedade civil com a ditadura chamada militar, né? A gente não pode esquecer que era uma ditadura civil-militar, ela fazia parte do nosso momento político, né?
É verdade. Olha, professor, foi um prazer novamente falar contigo. Ao decorrer da nossa pauta, você vai vir pessoalmente aqui para a gente conversar sobre esse assunto muito importante, que é a memória, que é fundamental a gente resgatá-la para que não se repita os mesmos erros no nosso país. Parabéns pela iniciativa, para você e para o seu grupo, e a gente vai divulgando até o dia 21.
Muito obrigado, João. Um abraço.
Um grande abraço. Prazer em falar contigo.
Prazer.
Esse foi o professor Márcio Seligman Silva, professor titular de teoria literária da Unicamp.
Então, podemos retomar a questão que antes de nós termos refeito o contato com o professor Márcio, que era com relação a essa questão da brincadeira na escola, né? Como eu estava dizendo, tanto a minha infância como a infância do Joel, brincadeira era fora de sala de aula. A partir de que momento no Brasil isso foi retomado, foi incorporada a brincadeira dentro da sala de aula?
A partir da década de 80, né? 80. Que começou aí a efervescência de construtivismo, socioconstrutivismo, sociointeracionismo, e os professores começam a dar conta, né, de que pode ir além do sentar, do escrever e dessa coisa mais gelada, fragmentada, e que os saberes eles podem ser constituídos de forma mais prazerosa e significativa.
E o resultado é melhor também, né?
É, com certeza. Interessante, Frank, que quando você fala desse papel dessa escola que inibia, que coibia, né? A gente poderia dizer isso com a criança, quem é essa escola? Vamos pensar um pouquinho antes, porque essa criança não existia. Essa criança, quem amamentava ela não era mãe, era a ama de leite. Vamos pensar nesse papel, nesse processo todo. Depois a escola já pôde bater. Né? A escola pode bater, a escola teve palmatória. Imagina isso para nós até hoje, que nós estamos carregando algumas coisas e algumas culpas com relação a essa complexidade humana que se dá dentro dessa criança para dentro da escola. Então, os anos 80, em que se viu a educação infantil como algo forte, porque ali estava para a formação e havia-se, então, aquela questão da tia meio deixada de lado, né? Mas era a professora, era alguém que estava pronto para trabalhar essa formação, e aí passa a pensar nessa criança enquanto criança. Como é que criança aprende?
Agora, o que é curioso, acho que é importante a gente fazer um registro histórico, né? Que quando eu me referi da educação que nós tivemos, né? Eu, Joel, né? Como exemplo usado aqui, nós estávamos em plena ditadura militar.
Sim.
Em 1980, quando começa essa política, é a hora que começa a democratização no país, né? Então isso é muito importante nesses eventos, até como disse o professor Márcio, que a gente precisa estar sempre relembrando o que, que foi esse país naqueles anos.
Esse registro histórico é assim, é interessante que a gente sempre mencione. Mas eu, essa experiência da Escola Mandela, você me falou, Luciane, que já existe em projetos políticos, pedagógicos. Sim. Pelo menos deveria ter em todas as escolas. Sim. Mas eu vou voltar com um personagem que é fundamental nesse processo, né? Um ator importante nisso, que a maioria dos professores estão conscientes desse novo momento da educação infantil.
Eu acho que está se tomando a consciência, né? A partir do momento que o professor ele consegue enxergar o que faz. Porque muitas vezes a gente faz e não consegue enxergar o que a gente faz. Né, a gente não consegue enxergar o resultado nas mínimas coisas na vida de cada criança e da escola como um todo. Então, eu acho que agora a gente está num outro patamar de formação também, e aí a formação inicial, de formação dentro da escola, a escola entendendo que ela tem um papel formador na vida desse professor e que daí se amplia para a comunidade, porque, por exemplo, nós temos como formadores na EMEI Nelson Mandela pais que entram na JEIFE para ensinar a gente uma série de questões importantes.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma criança que é o personagem central do tema do programa e do projeto político-pedagógico.
Eu desejo que todas as crianças ganhem muitos brinquedos e sejam muito felizes. Eu sou a Norma, tenho 8 anos e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você faz zoom, não vai a lugar nenhum. Você faz zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado.
Muito bem. Estamos aqui com a Luciane Souza Soares, que é professora do EMEI, da Escola Municipal de Educação Infantil, e com a Adriana Castro, que é formadora de profissionais da Associação Educacional Labor. Perguntas, Frank?
Sim, já começam a chegar as primeiras questões aqui para o nosso programa. O Carlos Moraes, da Vila Prudente, obrigado, Carlos, pela sua colaboração, faz uma questão aqui que eu acho importantíssima. Como as crianças que não passam pela educação infantil são prejudicadas? Adriane.
Olha, é difícil essa pergunta, né? Porque crianças que não passam pela educação infantil. Qual criança que não passa pela educação infantil?
Quer um exemplo? Teve um episódio agora que aconteceu no país, que os pais deixaram um garoto com um pedófilo na cadeia. O menino não passou pela escola. Tem 9 anos de idade, nunca frequentou escola nenhuma.
Tá aí.
São essas crianças que a gente
está descobrindo que do Brasil, boa parte as crianças que não frequentam a escola.
Não frequentam a escola.
Você me fez lembrar uma situação que aconteceu no Espírito Santo, numa formação, e que a professora colocava, ela era coordenadora do presídio. E havia lá uma pessoa que não podia se aproximar dela de jeito nenhum, e ela tinha sido abandonada na mata. Ela foi criada na mata, não tinha nenhum, eu diria assim, incídio educativo para essa pessoa, né? Então, assim, que situação educacional se tem? Se não tem família, se não tem a escola, se não tem... Qual a referência dela como exemplo?
Na verdade, ela perdeu uma fase importante da vida, né? Ela deixou de ser criança. Sim. E aí, dependendo do contexto, pode-se tentar fazer, né?
O mundo da fantasia, né? O mundo da fantasia, o faz de conta, aquilo que a gente brincava, né, Franklin? Acho que eu sou na mesma idade, mais ou menos, mas a gente brincava de dinheirinho, que eram folhas da...
Sim, folha da árvore.
A folha pegava, da árvore.
A pedrinha, a moeda.
Fazia,
né?
A pedrinha, e daí a gente ia construindo. Isso era inerente à
jogo
educação infantil, sim.
Digo, sim. Olha... nós tivemos aqui um papo muito gostoso e passou rápido o programa. Eu tenho só mais 5 minutos, mas eu quero que vocês registrem o que de mais importante é necessário se falar sobre educação infantil, que não foi dito aqui. Em relação a esses atores principais, a escola, o professor, a criança, a família, que importante a gente precisa registrar? Adriana.
Olha, eu acho que é preciso registrar que o maior desafio da educação hoje, eu estou falando isso para a educação infantil principalmente, é que formar o ser humano para ser humano, né? Então, assim, além do conteúdo, além do que a Luciana, nós estamos comentando aqui, é formar o ser humano para ser humano, na sua integralidade, potencializá-lo para viver nesse mundo que nós estamos vivendo da incerteza. Tá? Eu acho que o maior disso é essa afetividade, essa atenção, esse escutar, esse ouvir essa criança. Eu acho que nós nos daríamos melhores se nós pudéssemos fazer isso juntos.
O foco é o desenvolvimento da humanidade,
sim,
da criança.
Sim, sim.
E aí, para isso, como pano de fundo, para fechar aqui na nossa conversa, eu acho que é a fantasia, né? Isso que a Adriana trouxe de quando brincava, na Aimé Nelson Mandela, a escola é mágica, ela ganha vida à noite, e as crianças acreditam nisso piamente. Eu acho que é entrar nesse mundo da fantasia para dar o suporte para todo o resto.
Franklin. Joel, sintetizo com a seguinte frase: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença da Luciane Souza Soares, professora da EMEI Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela, e de Adriana Castro, formadora de profissionais da Associação Educacional Labor. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas, em São Paulo, 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia, o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.